Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
Eu queria ter lido esse estudo aqui, ou essas informações que a gente vai falar hoje no programa, na minha infância, viu, doutor Ricardo, para usar como argumento contra a minha mãe, que sempre dizia, sai da frente desse videogame, isso aí prejudica. E, na verdade, o que a gente vai dizer aqui hoje é que os videogames podem turbinar o cérebro das crianças?
Bruno, mas esse seu argumento com a sua mãe seria um argumento, diria, reducionista.
Ah, poxa.
Frágil.
Não ia colar, não.
Frágil, porque se a gente for olhar o conjunto da obra dos videogames do ponto de vista de saúde pública da mente, do cérebro, eles ajudam, porque a maioria deles se encaixa dentro de um uso comedido, que provavelmente foi seu caso e se tornou um grande jornalista, mas muitos passam dos limites e entram dentro de uma espiral viciosa, né? E tanto que em 2013, a classificação dos transtornos mentais americanos, DSM, incluiu o transtorno de jogo pela internet como um problema de saúde mental a ser investigado com melhores estudos, mas a coisa só evoluiu. Em 2018, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, já inclui dependência de videogames, né? Então, esse dado que você trouxe aí, que era o argumento com a sua mãe, é que realmente pode turbinar o cérebro, pode, e não é o primeiro estudo que mostra isso, mas esse foi gigante, né? Assim, eu não sei como é que tá, a Mora tá com o quê? 6 anos?
4 anos.
4.
Ainda não se interessa.
Não, né?
Também não mostro muito.
É, meninos têm essa tendência maior que meninos, mas a minha fase de tentar jogar videogame com meu filho, que eu nunca fui um gamer na minha adolescência, e na nossa época eram uns gamers meio rústicos demais também, né? Comparado ao que se vê hoje. Mas eu ficava assombrado, assim, parecia que eu estava jogando com um polvo de 8 tentáculos. Eu tinha 2 patinhas só, mas ele tinha 20, capacidade de mexer em qualquer jogo, não era só futebol, etc. Mas me senti um deficiente físico e mental jogando videogame com um menino dessa geração. E realmente, eles têm uma construção cerebral que mudou tudo, né? Eles têm um talento que jamais chegaram, porque pegaram a fase de plasticidade neuronal nessa fase da infância, que é um momento de você aprender para valer, que nem aprender uma língua na infância, uma língua estrangeira, que nem aprender um esporte desde cedo, essa coisa toda. Mas, enfim, como eu te falei, alguns estudos já tinham mostrado desempenho melhor em funções executivas, né, que é capacidade de planejamento, capacidade de você se antecipar. E dessa vez, essas 2.000 crianças foram avaliadas não só do ponto de vista cognitivo, mas também até de neuroimagem, sabe? Então foram 2.000 crianças, e melhor, nessa questão de memória de trabalho, especialmente, o controle da impulsividade. Isso é muito interessante, né? Porque a impulsividade é um nome que na mente das pessoas está muito ligado a síndromes de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, transtornos psiquiátricos, ou seja, o treino que uma atividade dessa exige você de evitar ser impulsivo, senão você morre, entre aspas, senão você perde seus pontos. Então você tem um treinamento nesse sentido também. Aí vem o lado B da história, dark side of the game, né? Vamos falar desse jeito.
Bem, eu não sei se no estudo tem alguma coisa sobre isso, mas fala de algum tipo de jogo que seria melhor para esse desenvolvimento do cérebro, ou pode ser qualquer um?
Não, uma das críticas, o estudo foi gigante, mas não conseguiram dessa vez separar que tipo de jogo foi mais eficiente, se era jogo de competição de esportes, se era jogo de com conteúdo violento ou não. Então essa separação não foi feita mesmo, mas eles conseguiram mostrar também que esses gamers, né, eles não tinham mais sintomas de comportamento de depressão ou comportamentos agressivos ou violentos, e todos os tipos de categoria de videogame, luta, aventura, tudo foi incluído, né? Aí vem esse lado B que a gente estava falando, né? Assim, os exageros que estão mais do que demonstrados que você pode trazer alterações no comportamento, né? De comportamento violento, agressivo, depressão, ansiedade, tudo isso. E a Academia Americana de Pediatria, ela já foi mais radical com esses tempos que as crianças deveriam estar na frente dessas plataformas, né? Então elas recomendavam em crianças mais velhas, é o que foi estudado dessa vez, eram 9 a 10 anos de idade essas crianças, então recomendava 2 horas por dia. Então isso em 2009, mais ou menos. Em 2016, eles fizeram um novo pronunciamento mesmo, e foram mais flexíveis, limitando os games. E sempre sem um número mágico de horas, mas que os pais coloquem diuturnamente a relação entre o custo-benefício que está tendo com as outras atividades de vida de uma criança e de um adolescente, ou seja, é dormir, é fazer dever de casa, estudar, leitura, atividade física, convívio familiar, tudo que uma pessoa costuma fazer e deve fazer muitas dessas coisas. Então ficou mais flexível e mantém a questão de tempo para as crianças de 2 a 5 anos, que a Amora está aí nessa faixa, de menos de 1 hora por dia. E crianças menores que 2 anos, eles escrevem como pequenos contatos com os pais. Ou seja, não é proibido, mas é um estímulo, mas um tempo bem enxuto mesmo, né? E crianças menores de 2 anos de idade, realmente só esses pequenos contatos.
Sim.
E, enfim, a experiência domiciliar, caro Bruno Mello, é de respirar fundo, porque eu sei que está fazendo bem para muita coisa dentro do cérebro de um garoto, de uma garota, e a gente tenta a arte de ser pai e mãe, de tentar botar limite, e como isso é difícil, porque é muita dopamina nesse mundo dos games, né?
E pelos relatos que a gente tem, né, doutor, principalmente adolescentes ou pré-adolescentes, quando passam a jogar muito, param também de se conectar com outros aspectos do mundo, né, de conversar com as pessoas.
Sim.
Ou de sair para viver outras experiências fora dos games. Aí, por mais benefício que eventualmente tenha desse desenvolvimento cerebral, ele deixa também desenvolver outros aspectos importantes da vida. Então, por isso tem que ter limite, né?
E Aí a argumentação poderia ser mais uma argumentação frágil do Bruno lá nos seus tempos de adolescência, de que não, mas os games têm plataformas, não tinha na época, né, mas hoje tem, de que a gente compartilha, a gente joga com pessoas que a gente mal conhece, nossos Exato. Amigos.
É um game e também é uma rede social, né?
É uma rede social. Mas no fundo, eles acabam jogando sozinhos 99% do tempo, sabe? Então, especialmente crianças, estamos aqui falando de 9 a 10 anos de idade, e adolescente pode ser um pouco mais integrado nessas redes sociais, nessas plataformas, mas a maioria do tempo joga-se sozinho mesmo. Então, isolamento social, isso vai vir uma bola de neve, como a gente falou, da espiral, né? Isso aí, você vai largando coisas da sua vida que não tem condição, né? Você tá na fase de formação, ou é agora, né? Não dá para adiar.
Na minha época era a briga de largar o videogame para fazer o dever de casa.
E hoje é a mesma coisa.
A mesma coisa, né?
A mesma coisa.
Ai, ai,
haja criatividade, viu?
Muito bem, mas tá aí, né? Não é o fim do mundo, né? Pode ter aspectos importantes para o desenvolvimento cerebral das crianças que jogam, mas tudo em excesso, eu acho que a gente sempre fala isso aqui nesse quadro, é prejudicial. E no caso dos games também não chega a ser diferente. Aqui no Brasil, talvez a gente não viva, pelo menos assim, na maior parte dos casos, talvez eu desconheça a realidade. Situações absurdas como a gente tem na Coreia do Sul, né? Há jogadores que deixam de comer, de se alimentar, de fazer necessidades básicas para poder ficar jogando, né? Então, são casos assim extremos, absurdos.
Joga de fralda, né?
Exato, para não precisar ir ao banheiro, algo do tipo. Aqui não há notícias, pelo menos que eu saiba, de casos tão extremos assim, mas tem que equilibrar as coisas, né? Não dá para ser assim. Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação. Até a próxima quarta.
Nem Milton Nascimento e Gal Costa, 365 dias por ano, deve fazer tão bem assim.
Ah, mas aí eu tenho minhas dúvidas. Doutor Ricardo, valeu, um abraço.
Exagero, né, Bruno?